você vai para a China, tudo tem reconhecimento facial e você nem sabe. Agora, a China tem uma outra, né, uma outra gestão dos dados. Eles estão completamente na mão do governo e não na mão das pessoas.
A convidada de hoje é a Gabriela Onofre, vice-presidente de comunicação, marketing e cultura da Único, a maior startup de tecnologia em identidades digitais. Convidei a Gabriela para participar desse episódio para conversarmos sobre como as startups estão reinventando a forma de fazer marketing e o que todos os profissionais que trabalham nessa área podem aprender com isso.
Então, eu costumo dizer, se você puder, começa pequeno, começa, marca é escolher o que, que você é e o que, que você não é. Qual é a sua personalidade, o que, que te diferencia e seja consistente, você vai colher lá na frente.
Com mais de 20 anos de experiência, a Gabriela fez sua carreira liderando e construindo grandes marcas em empresas como a P&G e a Johnson & Johnson. Em 2020, foi o Women to Watch, prêmio idealizado pelas revistas Ad Age e Meio Mensagem, que destaca e celebra mulheres que contam com importantes realizações em suas carreiras. Meu nome é Lucas Mello, fundador e CEO da Live. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Oi, Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite para a nossa conversa de hoje. Todas as vezes que a gente se encontra, eu sinto que as nossas conversas são tão ricas que poder gravar uma delas hoje é uma alegria para mim.
Obrigada eu pelo esse convite. Ser considerada um pássaro que vê a 22 mil pés é maravilhoso. Acho que o assunto que me traz aqui é que é super atual.
Me chamou muito a atenção quando eu te conheci, a tua coragem de ter feito essa migração super importante de carreira, né? Deixando 20 anos aí de experiência e legado em grandes multinacionais e tal, e literalmente se jogando de cabeça para ajudar a construir a Único, que já pode ser considerada a maior edtech do país. E aí, sempre que a gente toma essas grandes decisões corajosas e grandiosas na nossa vida, existe algo dentro da gente que também muda, né? E eu queria te perguntar o que mudou dentro da Gabriela quando você decidiu fazer essa mudança de carreira.
Olha, acho que a maior coisa é que a gente não precisa ter medo das coisas. Acho que eu demorei 20 anos, mas acho que aprendi muito nessa carreira de 20 anos no mundo corporativo, mas acho que eu titubeei para fazer essa mudança antes, né? A gente pensa demais. Talvez eu sou, né, uma parte de mim, eu sou engenheira de formação, então eu fico analisando todas as possibilidades. Então, eu acho que não ter medo. Se você precisa aprender uma outra coisa, vai sempre se joga, né? Dá medo mesmo, mas tem um lugar bacana. Alguma coisa está te empurrando para aquilo, né? Então, eu aprendi a ter menos medo.
E com certeza isso é bem útil hoje no teu dia a dia, né? No trabalho que você faz.
Acho que a grande coisa aqui é eu tenho um propósito gigante, que é transformar o Brasil e, eventualmente, outros países numa sociedade digital através da identidade. Mas quando você trabalha numa startup, você não necessariamente você sabe todos os caminhos. E a verdade é que a gente não sabe os caminhos quando você está no mundo corporativo, quando você está na startup. A grande coisa é que aqui está tudo bem se você errar, né? Então, o aprendizado com o erro faz parte do dia a dia de uma empresa de aceleração rápida. E é isso que você falou, talvez hoje até é um pouco mais fácil, porque hoje eu posso dizer, trabalho na maior edtech do Brasil, né, a empresa está dobrando desde que eu cheguei, a gente tem aporte de grandes fundos, General Atlantic, SoftBank, Gaventures. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha nada disso. O Diego, que é o fundador, fala, você pulou na piscina e ela não tinha nem água ainda. Mas é porque eu vi esse potencial, eu vi esse propósito e eu falei, eu vou aprender com eles e eu vou ser parte dessa construção. Acho que esse tem sido o meu grande motivador aí. Primeira coisa que eu fiz aqui, quando eu pisei, Diego e Paulinho, que são os fundadores, falaram, você precisa ir para a Estônia, né? Porque a Estônia é nossa grande referência, que fez essa transformação da sociedade através da identidade há 20 anos atrás. Então, né, até com outra tecnologia, hoje a gente usa biometria facial e eles usavam identificação através de chip, de cartão. É, e foi super coincidência, né? Porque eu já tinha essa viagem de inovação com a Cass, que, eu, de novo, acho que tem muito a ver com essa coisa de estar sempre entendendo o que está acontecendo no mundo. Eu digo que a gente está um avião de distância do futuro, né? Agora nós estamos a um zoom de distância.
E Gabi, a gente está falando bastante dessas tecnologias de identidade digital e usando o termo ID Tech para descrever o trabalho da Único. Afinal, o que é uma ID Tech, né? E o que a Único faz, assim? Como é que você explicaria isso para minha mãe, por exemplo?
O que a Único faz é falar que você é você. Por que é tão importante isso hoje, né, dentro de uma sociedade? E por que isso é importante dentro de uma sociedade digital? Porque no mundo do papel, pensa as suas coisas que você faz no dia a dia. Ah, você vai alugar um apartamento. Aí você tem que levar um monte de documento para provar que você é você, que é a sua renda, que você é um bom pagador. Enfim, você vai abrir a conta num banco, mesma coisa. Você vai entrar num trabalho. Não sei se vocês sabem, mas a gente, no mínimo, tem que apresentar 15 documentos para o e-social. Isso é o mínimo que todo mundo, qualquer que seja a sua profissão. Fora, né, as coisas específicas da profissão. Então, imagina o mundo burocrático que a gente vive, e a gente vive num país super burocrático. Cada uma dessas coisas, você tem sempre que dizer que você é você, buscar seus documentos, né? Eu falo, né, buscar todo o seu histórico de novo. O que a gente quer é que qualquer uma dessas transações que você tem que provar quem é você, seja simples, né? A gente fala através de uma selfie, né, para a pessoa, na verdade, através de uma selfie, porque todos os nossos produtos usam reconhecimento facial como essa interface. Então, se isso já era importante no mundo físico, imagina agora que a gente não está podendo sair de casa. Então, como é que você faz, por exemplo, abriu a conta no banco e daí, antes, por exemplo, você tinha que ir lá no banco liberar seu token com a sua identidade lá no caixa eletrônico. Só que agora você não pode mais ir no caixa eletrônico. Então, como é que você libera o token? Né? Então, hoje a gente faz o reconhecimento facial no aplicativo, pronto, liberou o token. A gente já entendeu que você é você. E por que isso é importante para as pessoas? Fora toda essa parte burocrática, infelizmente, a gente vive num país e num continente que a fraude é uma coisa... O Brasil é o segundo país do mundo em termos de fraude. Fora toda a burocracia, isso causa uma série de constrangimentos, porque a pessoa pode usar o seu CPF para, né, sua identidade, para abrir uma conta, aí seu nome fica sujo, daí você, né, tem uma série de outros problemas para provar que não foi você que fez aquela transação, não, né, não é você. Então, na verdade, o que uma EdTech faz é colocar a tecnologia a serviço da identidade das pessoas. E eu acho que a gente fala muito da Estônia, que é a nossa grande inspiração, porque o que a gente quer de verdade, e a gente já faz isso no nosso dia a dia, é que a gente quer devolver o poder dos dados para você. Você deveria ser dono de todos os seus dados. E você deveria dizer como esses dados seriam usados. Então, por que a Estônia é a nossa inspiração? Porque eles começaram essa desburocratização há 20 anos atrás, conectando todas as informações a respeito dos cidadãos de uma maneira central, e depois a pessoa pode decidir se ela quer usar isso ou não, e para quem que ela vai dar acesso. Como os cidadãos têm o controle dos seus dados? Primeiro, eles sabem, todo mundo que consultou os dados, você entra no aplicativo, no site, você sabe, todo mundo que consultou os seus dados naquele momento, então é transparente, e além disso, você pode decidir quem consulta seus dados. Então, por exemplo, você vai ao médico, ele pode ver todos os seus dados de saúde, e isso vai, claro, facilitar o entendimento, né, da sua situação de saúde, seu histórico. Agora, você pode optar por não querer que o médico veja seu histórico de saúde. Então, você fala, não quero que ele veja. Ele vai, né, ele vai dizer, você tem certeza? Porque isso vai ajudar seu médico. Então, eu tenho certeza.
Muito bom. E qual que é o uso principalmente das tecnologias de reconhecimento facial que promete revolucionar mais as nossas vidas, assim? E quando que você acha que isso vai acontecer?
Eu acho que se a gente viaja pelo mundo, isso já está acontecendo, né? Se você vai para a China, tudo tem reconhecimento facial e você nem sabe. Agora, a China tem uma outra, né, uma outra gestão dos dados. Eles estão completamente na mão do governo e não na mão das pessoas. Então, eu já digo que para as transações, por exemplo, onde a gente está, você nem percebe. Eu falo, eu sou, é o único inside, né? O único está dentro, mas você não sabe que você abriu uma conta no banco e que eu estava lá, você não sabe que você foi admitido por uma empresa, eu estava lá, você não sabe, né, que você está fazendo uma consulta de telemedicina, eu estava lá. Por quê? Para você é uma selfie, é uma fotinho. Agora, a biometria também é usada, né, para muita coisa. A gente está vendo agora que já tem em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, a gente está vendo, você vai poder começar a embarcar com a biometria, você não precisa mais de boarding pass, né, de cartão de embarque. Enfim, você vai entrar no hotel e ele já vai saber, você já vai ter feito seu check-in. Então, cada vez mais vai ficar, você não vai ver mesmo. Você vai fazer as suas coisas sem ter que puxar de novo a carteira, sem ter que puxar de novo, né, seu celular. Enfim, a gente diz aqui que o nosso sonho é o mundo da calça sem bolso. Você vai levantar e vai fazer as coisas. Com a sua face, você vai comprar, você vai entrar no hotel, você vai entrar no táxi, você, tudo que você precisar fazer, você vai fazer só com a sua face. Isso já existe. O que a gente está fazendo aqui é fazer isso de maneira privada, de maneira segura, e que você saiba onde que a sua face está sendo usada. Só que é isso, as tecnologias evoluem, né? O que a gente quer ser é um provedor de identidade e devolver o controle para você sobre a sua identidade. Então, talvez hoje seja reconhecimento facial, amanhã seja identificação da íris, da voz, não sei. Né? Acho que as tecnologias vão evoluindo. O importante é a gente não se prender à tecnologia, e sim ao propósito.
Você falou dessa evolução das tecnologias, né? E eu queria aproveitar para a gente falar um pouco de marketing. Nesse marketing em alta velocidade aí do mundo das startups. Para o mundo em alta velocidade, né? Na verdade.
Eu vejo para o mundo das startups é completamente focado na performance. Claro, porque você põe esse real aqui, você sabe o que acontece, quantos reais, né? Quanto ele vai converter, quanto ele vai devolver, aí você põe um pouquinho mais, mas na hora você se dá conta que se você não trabalhou com marca, você virou um commodity. Todo mundo também pode fazer aquilo. Então, acho que uma coisa bacana que eu consigo ver aqui no marketing da Único é isso. Nós temos gente dos dois mundos. Então, não é só 100% growth e performance, não é só 100% branding. É uma mistura dos dois mundos que eu acho, né, eu já vejo muitas marcas que são tech-enabled, que começaram fortes em marca. Elas conseguem se diferenciar muito mais e ter uma relação de construção de base. Todo marqueteiro quer ter penetração, mais penetração. A marca é muito mais importante do que talvez a gente perceba, mas ela é de longo prazo, né? Uma construção de longo prazo.
Para mim, um fator que determina o sucesso de uma empresa nos dias de hoje é justamente a velocidade, né? Tem a ver com a capacidade de se adaptar, na verdade, a um mundo que está cada vez mais líquido, mais competitivo. E nisso eu acho que a imensa maioria aí das multinacionais e também das agências de propaganda dos grandes grupos e tal tem muita desvantagem ainda, né? E eu acho que o que gera velocidade tem muito a ver com métricas, né, que você falou, concordo 100%. Mas também tem a ver com a autonomia, né, e com uma cultura que aceita e recompensa a tomada de risco. Acho que muitas vezes essas grandes empresas, elas não recompensam a tomada de risco, elas recompensam a segurança, né?
Exato.
O status quo. Muitas vezes nessas empresas, assim, basta não errar que você vai ser promovido e vai seguir crescendo na carreira, né?
Eu acho que tem muito, talvez porque, né, a sua carreira, normalmente você vai ficar 2-3 anos naquele assignment, né? E quando você... Né, você é empreendedor também, né, Lucas? Então, você... É isso, você testou... Quantos modelos de negócio você já não testou com a Live? E eu lembro quando começou a pandemia, que vocês já eram 100% home office, né? Assim, tipo, você estava nas luzes de todas as... Talvez de todas as agências e, né, e de todos os seus concorrentes, mas porque você já tinha testado diversos formatos. Eu sinto um pouco que quando a gente é empreendedor, e é assim que eu me sinto, né, sendo parte do... do board executivo de uma startup e eu sou sócia da Único, é assim, eu estou aqui para o futuro, né? Eu estou aqui construindo isso. Então, não importa se a minha cadeira mudar de nome, se eu mudar de... Eu estou construindo a empresa, né? E, de verdade, as grandes corporações começaram assim, né? Eu fui criada na Procter. A Procter criou o Brand Management. E o Brand Management foi exatamente isso. Olha, você cuida desse business aqui, se daqui um ano ele andar para frente, você vai ter emprego. Foi assim que foi que surgiu o Brand Manager em 1920, por ali. Então, essa coisa do ownership é o que te dá essa coisa de, tipo, tudo bem, eu não vou acertar tudo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não sei exatamente o caminho. É, mas eu sinto também que as grandes empresas, elas têm jeito de fazer isso dentro das corporações, né? Então, é um pouco mais difícil. Quando eu cheguei na Jones, por exemplo, também foi isso. Eu precisava transformar uma marca tradicional, envelhecida, e eu sabia que ela precisava ser, né, 100% digital. Sabe, a gente tem que testar um outro jeito diferente. E aí a marca virou 100% digital, a gente até documentário sobre uma situação, né? Assim, fizemos brand publishing, fizemos uma série de coisas que a marca nunca tinha visto. Enfim, e a gente conseguiu reverter o negócio, mas foi isso. A gente não fala muito de erro nas grandes corporações, e nas startups a gente fala muito de erro, né? Pós-mortem é uma coisa que, né, assim, tipo, toda hora a gente faz. Isso é uma coisa normal da tecnologia, porque dá um bug, dá uma coisa, né? Pós-mortem. O que, que aconteceu? Por que, que a gente, né? Onde a gente errou? O que, que a gente aprendeu? Como é que a gente vai consertar?
Eu tenho a sensação, às vezes, trabalhando com grandes multinacionais, que elas investem muito tempo e dinheiro no pré-teste, né? Para pré-alinhamentos, validações, e pouco no pós. O pós é, aconteceu, já foi, tá, agora vamos começar a pretestar a próxima coisa. E elas não conseguem, né, acumular o conhecimento. Elas vão sempre...
É que esse era o jeito de fazer 20 anos atrás, né?
Pois é, mas tem muita gente hoje ainda fazendo assim.
Então, tá tudo bem, porque a gente não conseguia... Hoje, assim, a gente tinha que fazer pré-teste para tentar entender o que ia acontecer. Gente, hoje não precisa de ter pré-teste. Eu faço 5 possibilidades de A/B testing e eu ponho aquilo para rodar e aí eu vejo, eu estou falando direto com o meu consumidor, com o meu target, eles estão me dizendo se isso é bom, não é, não entendi, essa mensagem aqui fala mais comigo, isso aqui converte mais, é tipo orgânico, a gente vai fazendo e vai entendendo e essa interação com o usuário, com o seu target. Hoje a gente pode falar direto com o consumidor, a gente não podia 20 anos atrás.
Exato, e quando vê, se gastou muito mais dinheiro e, obviamente, muito mais tempo pré-testando algo do que se tivesse produzido 2 ou 3 filmes e botado Exato. No ar, ou que seja peças mais simples, né? E aí você tem uma validação real, até porque quando a gente pensa nessas metodologias de pré-teste, elas têm só limitação, né?
Eu produzo um produto, essa que é a verdade. Aí eu ponho... Tá bom, talvez eu não vou distribuir para todos os clientes. Vamos colocar em um cliente, vamos ver o que acontece com o usuário, e vamos ler, né? Vamos ver as métricas, vamos ver a interação. Mas é isso, eu pus meus devs para trabalhar, eu produzi aquilo, eu pus a minha turma de UX, eu pus o time de product marketing, os meus PMs, eu pus o tempo deles, mas a gente põe esse mínimo produto viável e vai, com essa interação com o usuário, a gente vai aprendendo. Por que não fazer isso com as campanhas?
E, Gabi, eu queria falar um pouco sobre os modelos de operação de marketing, assim, que eu acho que são bem... que também estão passando por uma mudança grande, né? Na live, a gente acredita que esses grandes anunciantes, as grandes marcas de amanhã, são as startups de hoje. São essas empresas da nova economia que já funcionam de um jeito diferente. Então, por isso, a gente apostou muito as nossas fichas para construir um modelo de agência que fosse completamente flexível e ágil. E hoje a gente muitas vezes ajuda startups que nos procuram fazendo, por exemplo, um trabalho estratégico e criativo que os times internos muitas vezes não têm tempo ou não têm o skill para fazer. Ou então, para algumas startups que têm um time bem robusto interno, que tem acontecido algumas vezes, que são startups que têm um investimento muito grande em digital, que basicamente já compraram a internet inteira.
Mas agora precisando de marca.
E precisando de marca e precisando criar comunicação e planejar mídia off. De forma a integrar com o que eles já fazem no online. Então, eu vejo que cada startup está procurando ainda encontrar a sua fórmula e cada uma tem uma fórmula que funciona para o seu negócio. E o seu modelo ideal entre quais skills precisam estar nos times internos, que dão agilidade, etc., e quais disciplinas podem ser contratadas por parceiros externos. É que esse, o que eu vejo é que esse modelo híbrido, ele veio para ficar, assim, né? E eu queria saber quais são esses critérios que você leva em consideração na hora de definir se contrata um talento para o time interno ou se traz algum parceiro externo para a tua operação de marketing.
A primeira coisa é, quais são as disciplinas que você precisa ter? Então, quando eu cheguei aqui na Único, eu falei, eu preciso ter um branding e uma comunicação externa forte, porque o que vai me alavancar a reputação. Eu trabalho com grandes clientes, grandes bancos, grandes fintechs, grandes varejos. Eles são minha reputação. Então, eu preciso contar, saber contar essa história e eu preciso dizer para o mercado o que, que eu sou. Né? Eu sou uma edtech, enfim. Então, eu contratei gente que tinha essas expertise. E, ao mesmo tempo, eu contratei esse mindset mais de growth, de como é que eu ajudo na demanda, como é que eu entendo o cliente e como é que eu encontro ele. Então, eu ainda sinto essa coisa das, né, as agências serem um grande pensador de negócio junto com a gente. Isso nunca vai ter só internamente, até nem faz sentido, porque acho que o grande benefício é que as agências estão vendo o mundo por diversas lentes, né? E eu estou vendo aqui pela lente da B2B, IDTech, né? Então é uma lente específica. Como é que você se torna um thought leader no que você faz? E acho que para isso você precisa de muita gente com especialidades diferentes. Então, eu acho que tem muita coisa fora que a gente tem que procurar. Nunca vai ser 100% interno. E, definitivamente, quando um dia eu chegar no mundo offline, eu preciso de uma agência. Vou precisar de uma agência também. Mas eu acho que, para mim, eu vejo muito mais como parceiros de inteligência, né?
O mundo das startups, ele é totalmente movido a métricas e cada investimento tem ali seus indicadores de sucesso e até mesmo para poder colher esses aprendizados de uma forma rápida e conseguir acelerar o crescimento do negócio. Só que eu vejo ainda muitos esforços e investimentos mais voltados para conversão de final de funil. Então, em uma startup ou em qualquer empresa em crescimento acelerado, quando é o momento que você acha que é o certo para investir em construção de awareness e reputação de marca? Assim, quando chega essa hora?
Quando funda a startup. mas é muito difícil falar isso para os fundadores. Mas essa é a verdade, cara. Porque a construção de marca é um processo lento e é um processo de construção de confiança. Então, eu costumo dizer, se você puder, começa pequeno. Marca é escolher o que, que você é e o que, que você não é. Qual é a sua personalidade? O que, que te diferencia? E seja consistente. Você vai colher lá na frente. Qual é a sua personalidade? E o que, que você faz, né? Como é que você se posiciona em relação ao mundo? E ser consistente. Então, quanto antes a gente conseguir começar, melhor. Né? Porque é uma construção de longo prazo. Então, né, acho que seria até interessante a gente entender essas marcas que começaram a se construir com marca e sem marca. Seguramente os números vão falar, né? Porque tem toda essa parte da conexão emocional e da confiança que você constrói com marca.
Sem dúvida. E aí, conseguir atribuir depois um CAC menor a isso, eu acho que é um case legal que ainda precisa ser feito e mostrado no mercado.
Exato.
Né?
A gente escolhe as marcas pelos nossos valores. Então, isso não muda no mundo das CPGs, no mundo das fintechs, no mundo das techs. E por isso que eu digo, quanto antes a gente começar a investir em marca, melhor.
Eu queria, para a gente concluir a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta, que a gente falou bastante de como você conseguiu transportar o teu conhecimento aí de 20 anos de carreira em construção de marcas e em empresas multinacionais para o seu trabalho na Único. Mas eu fico curioso de saber se, caso um dia você fosse voltar a trabalhar em uma multinacional, qual seria o aprendizado mais importante que você acha que conseguiria levar de volta do mundo das startups e que fosse viável de implementar?
Cara, eu acho que o aprendizado mais importante é, eu não sei, né? Sabe, eu vou aprender fazendo. Eu acho que o que a gente traz, né, o que eu trouxe da experiência de multinacional é muito a estruturação, a gestão de pessoas, né, a visão de propósito. Acho que isso foi o que eu trouxe. Mas o que eu levaria é exatamente isso. Tá, cara, assim, eu sei para onde eu vou chegar, mas o mundo está numa outra velocidade. Então, assim, vamos testar mais, vamos testar novos formatos, vamos fazer coisas, e está tudo bem. Eu acho que também tem um pouco, tipo, como gerir os times e como colocar...
Incentivos.
É, como colocar os incentivos para que as pessoas testem. Acho que a velocidade também, porque a gente aprende no erro. Acho que essa é a outra coisa, né? Acho que quando a gente vem do mundo das grandes corporações, você faz de tudo para não errar. Então, você fica um ano planejando que é para dar zero erro. A verdade é que sempre vai dar erro. Então, vamos colocar o erro na equação e falar assim, tá, então como é que eu vou fazer para aprender com o erro? Eu vou fazer e vou rapidamente ver o que aconteceu, vou aprender, ou vou seguir, não vou seguir, vou ajustar, vou fazer de novo.
Nossa, isso é muito bom. E eu olho para as multinacionais em geral e eu vejo elas tentando aprender pelo acerto. Mas é interessante isso, porque essas empresas, elas compartilham cases de sucesso com seus pares, né? As pessoas do marketing. Ah, tal marca fez tal coisa e deu certo. E aí todas as marcas tentam fazer algo meio parecido. Então, agora você não vê ninguém compartilhando a falha, né? Porque
exato.
A falha, ela meio que é abafada ali, porque, né, não, a companhia, a cultura não estimula aquilo. Então, seria muito mais produtivo, né?
Eu acho que, assim, eu até vivi numa cultura... A P&G cresceu 2 vezes em 5 anos, né? Nos últimos 5 anos que eu estava lá, a gente tinha uma cultura de erro forte, porque a gente tinha que crescer e não dava para saber tudo. A gente foi fazendo um monte de coisa.
Foi muito boa a conversa, adorei mesmo, vários insights. Espero que a audiência do 22 mil pés tenha ficado tão inspirada aí quanto eu fiquei. É sempre um prazer enorme conversar contigo e espero que a gente possa repetir um dos nossos almoços aí em breve,
pessoal. Com certeza, né,
pessoalmente. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e parabéns pelo teu trabalho e boa sorte aí nessa jornada maravilhosa.
Obrigada, não, parabéns para você que, né, sempre testou milhões de coisas e por isso que está tão à frente, né? Porque nunca teve medo também de, né, de errar e de aprender e refazer e achar um novo caminho. Então, obrigada.
Uma das coisas mais fascinantes das startups é que elas chegam para reinventar a forma como fazemos as coisas. Seja através dos seus produtos, que usamos no dia a dia, ou pelos seus inovadores modelos de operação. E se tem alguma área de conhecimento que está passando por uma forte reinvenção, é o marketing. Velhas formas de pensar e agir, como as sustentadas pelas grandes agências das holdings de comunicação, já não fazem sentido para as startups. E é isso, talvez, o maior indicativo de que, muito em breve, grande parte dessas agências vão acabar sumindo ou seguindo seus silenciosos processos de fusão. Nunca foi tão propício para o surgimento de novos modelos de pensamento no marketing. Estamos chegando no final de uma era na comunicação, mas nasce ao mesmo tempo uma outra muito mais descentralizada e inovadora. Esse foi mais um episódio do 22 mil pés. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 mil pés é mais uma produção Audioria.